Ciência.
Decorre esta terça-feira em Paris os CDP Awards Europa, prémios europeus da CDP, que é uma organização internacional que opera na ação e transparência ambiental. E a participar neste evento está a cidade de Guimarães. O Conselho integra a lista A do CDP pela ação climática que tem vindo a desenvolver. Precisamente para nos falar sobre a política climática em vigor e sobre este evento desta terça-feira no Grand Paris Éphémère, aqui em Paris, tenho comigo aqui em estúdio Paulo Lopes Silva, vereador da Cultura, Turismo e Transição Digital da Câmara Municipal de Guimarães. Paulo Lopes Silva, boa tarde.
Muito boa tarde e obrigado.
Antes de mais, eu pergunto-lhe o que é que significa isto de integrar a lista A do CDP?
Isto significa, acima de tudo, um reconhecimento daquilo que são as políticas de adaptação e de mitigação do município de Guimarães às alterações climáticas. Guimarães tem feito, de facto, um caminho importante do ponto de vista das políticas de sustentabilidade ambiental e também da neutralidade climática, sendo uma das 100 cidades europeias pela neutralidade climática, que antecipou as suas metas de 2050 para 2030. E este é o reconhecimento, no fundo, de todos esses indicadores, da política da transparência, no fundo, com que comunicamos tudo aquilo que tem a ver com a nossa qualidade ambiental neste território, com as medidas de redução das emissões de carbono e depois de mitigação daquilo que são as alterações climáticas no nosso território. Já não é a primeira vez que Guimarães tem este reconhecimento, mas agora nestas duas dimensões, da adaptação e da mitigação, que mostra de facto que este compromisso do município de Guimarães é reconhecido pelas entidades internacionais como boas práticas e como um grande envolvimento não só do município, mas dos cidadãos e das empresas, que é fundamental que todos estejam a bordo para haver sucesso nestas políticas.
É a única cidade portuguesa que integra este ranking?
Precisamente, foram cerca de 900 candidatas, 119 neste nível, a única cidade portuguesa, e portanto isso também é um sinal claro de que Guimarães, do ponto de vista nacional em Portugal, está na vanguarda, está mesmo no pelotão da frente deste combate às alterações climáticas.
E quando é que começou este trabalho verde, este trabalho climático em prol do clima por parte da autarquia?
Nós em 2013 houve uma mudança política, portanto uma nova presidência, com o nosso presidente Domingos Bragança a iniciar os seus mandatos na Câmara Municipal de Guimarães, e estabeleceu de imediato como prioridade a sustentabilidade ambiental, como no fundo a política transversal de todas as políticas públicas em Guimarães. Guimarães tinha sido capital europeia da cultura, cidade europeia do desporto, portanto habituada a andar nos patamares europeus de exigência nas áreas políticas públicas em que se envolvia, e na realidade nesse momento houve uma mudança de paradigma, um grande investimento nesta área, focando naquilo que hoje, 10 anos depois, se calhar é uma prioridade para muitos municípios, para muitos territórios, para muitos países, mas há 10 anos atrás era de facto uma grande convicção. E de imediato foi criada uma estrutura de missão, Guimarães 2030, que funciona no fundo como um ecossistema de governança que é multidisciplinar e que vai a todas as áreas de atuação do município e que faz não só das políticas ambientais, mas como de todas as políticas públicas definidas pelo município, esta pedra basilar da sustentabilidade ambiental. Muito ancorada também no trabalho desenvolvido pelo Laboratório da Paisagem, uma estrutura associativa do município de Guimarães, com a Universidade do Minho, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde investimos cerca de 700 mil euros ano em investigação e desenvolvimento na área das políticas ambientais e também num forte programa de políticas de educação ambiental, diretamente para as nossas escolas, para as crianças, mas também para o público mais velho, para chegarmos a todos com estas políticas de educação ambiental. E esse é um percurso que temos estado a fazer de 2013 até agora, com duas candidaturas a Capital Verde Europeia, a última das quais no último ano, onde tivemos na fase final, portanto fomos um desses três finalistas ao prémio e com um relatório final do júri de uma avaliação, de facto, que nos deixa com muita motivação e que nos fará, no próximo, já durante este ano, candidatarmos novamente à Capital Verde Europeia.
Antes de falarmos da Capital Verde Europeia para 2026, eu pergunto-lhe outra questão, que tem a ver com a mobilização da população. Portanto, nestes 10 anos, para estas políticas climáticas, é sempre fundamental ter a participação da população. Como é que isso se consegue?
Houve duas grandes ações que eu julgo que são importantes para demonstrar aquilo que foi o envolvimento da população, da comunidade e dos vimaranenses neste objetivo. A primeira teve a ver com o consenso político construído em torno desta opção estratégica pela sustentabilidade ambiental. Guimarães, em 2017, fez aprovar um documento que foi subscrito por todas as juntas de freguesia do Conselho de Guimarães, e são muitas, são 48, com freguesias e uniões de freguesias, de diferentes sensibilidades políticas, e todas elas subscreveram este documento, e depois a subscrição também de todos os partidos políticos com assento na Assembleia Municipal. Portanto, houve aqui um grande envolvimento e consenso político em torno do tema. Para além disso, as políticas de educação ambiental de que falava são fundamentais para começar a criar esta sensibilização desde as idades, desde muito cedo, para que sejam as próprias crianças em casa a levarem até aos pais e aos avós estas preocupações. E depois uma estratégia de criação também de brigadas verdes em todas as freguesias do Conselho de Guimarães. E o que são estas brigadas verdes? São estruturas voluntárias onde os cidadãos se envolvem, no fundo, na preocupação com a preservação do meio ambiente, dos ecossistemas do meio ambiental da freguesia em que estão envolvidos, e de facto isso tem sido uma das grandes ferramentas para o envolvimento da comunidade nessa participação. Depois há de facto também vários momentos públicos e com diferentes iniciativas onde vamos envolvendo a comunidade em geral, como seja a Green Week, que é um dos grandes eventos anuais onde nós envolvemos a comunidade, ou ainda no fim de semana passado a festa da primavera, muito dirigida às famílias e este lado da educação ambiental, porque acreditamos mesmo que é através desta estratégia que conseguimos chegar a toda a população e envolvê-la neste desiderato.
E falando agora da Capital Europeia, Capital Verde, aliás, Europeia 2026, a Guimarães é candidata. Em que ponto é que está essa candidatura e para que é que serve ter este título?
Eu julgo que esse título tem um lado que tem a ver com a questão anterior, ou seja, do envolvimento das pessoas. Quando nós trabalhamos com um objetivo na frente da meta, eu acho que se torna mais fácil fazer o envolvimento da população para, no fundo, sabermos que estamos a trabalhar exatamente para aquele objetivo em concreto, sermos Capital Verde Europeia. Numa cidade que, como eu disse inicialmente, foi Capital Europeia da Cultura, Cidade Europeia do Desporto. Portanto, estes títulos têm sido mobilizadores ao longo dos anos para que a comunidade se envolva nestas prioridades e nestes objetivos políticos, de alguma forma também o são, mas objetivos de comunidade que sejam sentidos por todos. E depois, o facto de estarmos a falar de um prémio internacional com júris de elevada qualidade profissional, técnica, científica, funciona também como uma validação ao caminho que está a ser trilhado em termos de sustentabilidade ambiental. Nós dizemos desde a primeira candidatura que mais importante do que a meta em si é o caminho, mas claro que se nós permanentemente...
Mas se tiverem o carimbo em cima também ajuda, não é?
Ajuda a acrescentar esse reconhecimento de um trabalho que é feito por inúmeras equipas, por todo esse ecossistema de governança que eu falava e que envolve também, como dizia, toda a comunidade, todos os vimaranenses, todas as estruturas sociais e todas as empresas também que são fundamentais neste objetivo.
E em que ponto é que está essa candidatura neste momento?
A candidatura vai ser submetida ainda no primeiro semestre deste ano. Estamos a trabalhar com base na candidatura do último ano, indo ao encontro daquilo que foram os pontos que entendemos que podemos ainda melhorar, e acrescentando também mais informação sobre aquilo que são os dados que temos à data de hoje, de novas políticas que vamos concretizando e de novos objetivos em que nos vamos envolvendo. A título de exemplo, Guimarães envolveu-se já no imediato na certificação do destino de Guimarães como turismo sustentável. Portanto, isso será uma das novidades a incluir na candidatura deste ano e estamos a trabalhar nela para
os
fechar.
Resultados serão conhecidos ainda este ano?
Serão conhecidos ainda este ano, exatamente, com a fase final a seguir ao verão.
Muito bem. Com 2030 no horizonte e com o objetivo de dentro de 6 anos atingirem a neutralidade carbónica, eu quero saber o que é que já está no terreno para chegarem daqui a 6 anos a esse ponto.
É um grande desafio, não haja dúvida.
É um desafio transversal. Estamos a falar de economia circular, estamos a falar de transportes, estamos a falar de empresas e empresários e também da população, obviamente, mas envolve... É transversal, envolve toda a gente.
Envolve toda a gente, envolve todas as áreas de governação municipais e envolve muito mais do que as políticas públicas, envolve toda a sociedade e a economia da região. E o primeiro grande passo dado desde que fazemos parte dessa missão das 100 cidades foi a assinatura do Pacto Climático, onde envolvemos logo nos primeiros meses desse Pacto Climático a assinatura de mais de 100 entidades associativas e empresariais que decidiram assumir esse compromisso compromisso do Pacto Climático. No fundo, assumir que essas metas são não só um objetivo municipal, um objetivo da Câmara Municipal, mas são um objetivo de Guimarães e que querem contribuir para tal. Porque se nós olharmos para aquilo que é a percentagem das emissões de carbono do Conselho de Guimarães, percebemos que as políticas públicas a que consegue chegar ao município de uma forma direta representa menos de 5% do impacto possível e, portanto, é fundamental que as empresas responsáveis pela grande maioria tenham exatamente o mesmo compromisso, estejam os mesmos objetivos e estejam alinhadas com estas prioridades. Depois há um conjunto de outras práticas que temos vindo a seguir ao longo dos últimos anos. Guimarães já há 2 anos que integrou uma nova rede pública de transportes públicos, com cerca de 50% dessa frota 100% elétrica, e mais do que a frota em si ser elétrica é o facto de ter reforçado em cerca de 40% o número de quilómetros que são cobertos por esta nova concessão comparativamente com a concessão anterior. O objetivo fundamental é tirar carros das ruas e passarmos a utilizar mais o transporte público.
A grande pegada carbónica vem daí.
Vem sempre daí, vem, portanto, da indústria e dos carros, e portanto são nestas duas matérias em que nos temos que concentrar de uma forma mais decisiva e determinada, juntamente com outros projetos que temos em curso, em desenvolvimento nesta fase, da retirada do trânsito de algumas das vias da cidade, reduzindo assim a pegada no centro da cidade de Guimarães.
Perguntava-lhe ainda o seguinte: a política ambiental, mais do que uma política europeia, mais do que uma política nacional, está nas mãos das autarquias? É esse o caminho? É esse o atual caminho ou é esse o futuro?
Eu acho que estamos todos muito convencidos que as alterações políticas, sejam elas no ambiente ou sejam elas noutras dimensões da nossa vida, estão cada vez mais nas cidades. Nós, nos últimos 10 anos, cerca de 50% da população mundial migrou para cidades e, portanto, as grandes intervenções que podemos fazer são a nível das cidades e depois, com o progresso que está a ser feito do ponto de vista também das responsabilidades dos municípios, nós percebemos hoje que está na política das cidades o grande impacto que podemos ter em termos de políticas públicas. Em termos de sustentabilidade ambiental, este facto ganha escala pelo facto de nós percebermos que as zonas mais rurais têm menos impacto do ponto de vista das alterações climáticas, do ponto de vista das emissões de carbono e, portanto, está precisamente nas cidades a chave para resolver este problema da mobilidade, do problema da pegada carbónica que cada um de nós deixa, da pegada que é deixada também pelo setor empresarial, pelas indústrias, e é exatamente aí que estará a chave para a alteração do paradigma nas políticas das cidades.
Paulo Lopes Silva, perguntava-lhe ainda e para terminarmos, quais é que são as grandes vulnerabilidades do concelho?
Nós falamos de um concelho que foi e é eminentemente industrial ao longo de muitos anos, que chegou a ter um dos rios mais poluídos da Europa e que há 30 anos levou a que se fosse desenvolvido um plano, o SIDVA na altura, para fazer o tratamento desse rio e dos resíduos dessas empresas e, portanto, nós estamos ainda a pagar a pegada de todos esses anos de desenvolvimento em que as indústrias eram colocadas precisamente junto ao rio para que os restos da produção sejam levados também pelas vias de água. Hoje, felizmente, a realidade é absolutamente diferente desse ponto de vista, mas estamos ainda a fazer essa progressão. E depois há um desafio, que é um desafio de todas as cidades, que tem a ver com a questão da mobilidade, da mudança do paradigma, da utilização do transporte individual para o transporte coletivo e abandonarmos as emissões que deixamos cada um de nós. E depois na mudança que está na mentalidade de cada um e de conseguirmos fazer a diferença com a ação de cada cidadão, nós conseguimos a transformação da ação global.
Paulo Lopes Silva, muito obrigada.
Muito obrigado.
Era então Paulo Lopes Silva, vereador da Cultura, Turismo e Transição Digital da Câmara Municipal de Guimarães.